Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço o presente de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça o chamado dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaig.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 15 de março de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 6 de 2023. Altera a Lei Ordinária nº 618, de 2017, que institui a Lei Geral Municipal de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e da Outras Providências. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, submete-se à apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei ordinária que visa alterar a Lei Ordinária nº 618, de 2017, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, acrescentando-lhe o artigo 67-A, atualizando a legislação municipal referente a alvarás, em consonância com a legislação federal em vigor. Diante do exposto, conto com a aprovação dessa eminente casa à presente iniciativa, no interesse do município e dos munícipes, oportunidade que eleva protestos de estima e consideração a Vossa Excelência e demais edis, que brilhantemente atuam no Poder Legislativo Municipal. Atenciosamente, Fernando Videira Lafaiente, Prefeito Municipal.
Encaminha Comissão de Justiça, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 7, que institui a Lei Municipal de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município de Alfredo Chaves e da Outras Providências. Mensagem de justificativa ao Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2023. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis o Projeto de Lei número 7 de 2023, que institui a Lei Municipal de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município de Alfredo Chaves e da Outras Providências, observados os termos da Lei Federal número 13.874, de 2019, Lei da Liberdade Econômica, e o disposto no inciso 4 do caput do artigo 1º do parágrafo único do artigo 170 e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. O intuito desta propositura é conceder segurança jurídica na implementação de medidas de desburocratização e pacificar o entendimento acerca dos trâmites a serem cumpridos no processo de registro, formalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas de qualquer porte ou tipo societário na municipalidade, visando estruturar e organizar adequadamente a máquina de serviços públicos mercantis para ocasionar a melhoria do ambiente de negócio da região e aumentar a geração de emprego, renda e arrecadação tributária. A liberdade econômica é fator preponderante para o crescimento econômico de uma localidade, bem como requisito para o fomento ao empreendedorismo e incentivo à produtividade e inovação. Dessa forma, trata-se a proposta com o objetivo de aperfeiçoar os trâmites do processo mercantil municipal para reduzir o tempo de abertura de empresas de baixo risco, disciplinar garantias e conceder maior liberdade ao ramo empresarial, buscando tornar Alfredo Chaves uma cidade ainda mais atrativa e que estimula iniciativas que contribuem para fomentar e fortalecer o setor empresarial, em prol dos benefícios de crescimento e desenvolvimento econômico da região. São essas as principais motivações pelas quais contamos com a acolhida e aprovação dessa eminente casa à presente iniciativa, no interesse do município e dos munícipes, oportunidade que eleva protestos de estima e consideração à Vossa Excelência e demais edis que brilhantemente atuam no poder legislativo do município. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminhe Comissão de Justiça, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 8 de 2023 dispõe sobre a denominação de prédio público de Candinho Fernandes da Silva, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, localizado na rua Antônio Cláudio Geiger, no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2023. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2023, que dispõe sobre a denominação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, localizado na rua Antônio Cláudio Geiger, sem número, bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, neste município. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o seguinte cidadão alfredense, senhor Candinho Fernandes da Silva. Candinho Fernandes da Silva passou grande parte de sua vida como servidor público municipal. Teve um importante papel no grupo de terceira idade do município como representante nos jogos e torneios intermunicipais do nosso estado. Os princípios do homenageado se baseiam na presença marcante nos eventos que aconteciam no município, merecendo emprestar seu importante nome a um prédio público municipal. Desta forma, Candinho Fernandes da Silva muito contribuiu para a sociedade alfredense e nos deixou um lindo legado. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela, conforme preceitua o artigo 81 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos. Resposta de solicitação ao ofício da Secretaria, Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que encaminha a resposta de solicitação da Câmara referente ao reforço de policiamento no distrito de Matilde de Alfredo Chaves. Ofício número 27 da Câmara Municipal de Alfredo Chaves ao ilustríssimo senhor Alexandre Ofrante Ramalho, secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Prezado senhor secretário, cumprimento vossa senhoria e na oportunidade, conforme foi deliberado em sessão plenária no dia 15 de fevereiro de 2023, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves neste ato, representada pelos vereadores Charles Geiger, Adilson José Roveta, Armando Zanato Ingle Ribeiro, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoc, Oswaldo Esgúmaro, Serafino Antônio Simone e Sérgio Bianchi, vem respeitosamente solicitar reforço policial para o distrito de Matilde, município de Alfredo Chaves, com o intuito de atender às demandas locais, tendo em vista queixas de moradores que relatam a ocorrência de brigas, uso e comércio de substâncias ilícitas e desrespeito às leis de trânsito, o que acaba por gerar uma sensação de insegurança na população da região. Ademais, convém informar que o carnaval se aproxima e, em virtude dessa comemoração, por Matilde ser um dos distritos dos destinos turísticos mais procurados no Espírito Santo, faz-se necessária a presença de policiais no local para garantir a ordem pública na festividade. Dessa forma, solicito dessa secretaria o envio de contingente policial para a garantia da ordem pública. Certo de contar com a compreensão e colaboração, apresento meus votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal. Ofício da PMS, referente ao ofício da Câmara. Excelentíssimo senhor secretário, inicialmente apresento os meus cumprimentos e em atenção ao documento acima referenciado, que versa sobre a solicitação de reforço policial na localidade de Matilde, feita pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves, informo a Vossa Excelência que, conforme pode ser observado no registro de encaminhamento numerado de 2023, GGCHP1, enviado por UOP subordinada ao terceiro Corp do período de carnaval, foi realizado policiamento pelo efetivo do terceiro pelotão em serviço ordinário, contando com o apoio do efetivo em escala de serviço extra e extraordinária, além de patrulhamento de PBs pelas guarnições. Enfatizo que o comando do terceiro SECPOR e o comando da 10ª Companhia Independente estão sensíveis às necessidades de incremento do policiamento na referida localidade. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Esse foi um ofício encaminhado pelo comandante-geral da PM e o subcomandante-geral da PM. Em resposta, a Sua Excelência, o senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal, um ofício da PM número 63. Senhor Presidente da Câmara, 1. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência em atenção ao expediente em epígrafe para encaminhar as informações fornecidas pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo acerca da solicitação através do ofício número 27 de 2023 da Câmara Municipal. Ensejo e apresento a Vossa Excelência os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Alexandre Ofrante Ramalho, secretário do Estado de Segurança Pública e Defesa Social.
Informo que encontro-se cópia do documento na parte de todos os vereadores e está à disposição de todos no site da Câmara Municipal. Informo ainda que foi encaminhado ofício de agradecimento em nome de todos os vereadores.
Programa Bolsa Família número 3 de 2023. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 33 de 2023. Encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de março de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal. Brista, por favor. Vamos ler as cinco indicações, depois a gente coloca em discussão as cinco e em votação as cinco. Pode ser, os vereadores?
Oriundo dos senhores vereadores, indicação número 12, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, que indica solicita ao prefeito municipal que, após deliberação do plenário, juntamente com o órgão competente, realize a dedetização dos bueiros do bairro Macrina, com o intuito de evitar a proliferação de baratas e outros animais que podem trazer risco à saúde da população. Indicação número 12 de 2023. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, todo com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio de competente secretaria, providencie, juntamente com o órgão competente, a dedetização dos bueiros no bairro Macrina, com o intuito de evitar a proliferação de baratas e outros animais que podem trazer risco à saúde da população que ali reside. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a garantia da saúde e bem-estar dos cidadãos que residem no bairro Macrina e se justifica devido a um número crescente de reclamações dos munícipes sobre a infestação de baratas no bairro. A população afirma que, devido ao calor, os insetos saem dos bueiros e invadem as casas. Vale ressaltar que a situação tem incomodado os moradores, que pedem solução já.
Dito isso, solicita-se que o Executivo Municipal, com o auxílio da Vigilância Sanitária, providencie uma dedetização de todos os bueiros do bairro Macrina por meio de sistematização e otimização das ações de controle, racionalizando as atividades a fim de acabar ou mesmo diminuir esse problema tão sério que vem afligindo os moradores da localidade. Faz-se necessário salientar para que se tomem todas as medidas necessárias, uma vez que é comum o aparecimento de pragas urbanas, mesmo em cidades pequenas como a nossa. Vale frisar que se pede que sejam aplicados métodos de combate às pragas urbanas que não tragam prejuízo à saúde da população. Por fim, vale ressaltar que essa indicação sugere ainda celeridade na sua execução, pois se trata de um assunto de saúde pública. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 8 de março de 2023, Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Indicação número 13 de 2023, autoria vereador Oswaldo Esgúmaro. Indica ao Poder Executivo Municipal que realize obras de manutenção e revitalização no cemitério municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize obras de manutenção e revitalização do cemitério municipal de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a manutenção e revitalização do espaço público em questão, tendo em vista que, segundo informações de cidadãos que residem nas proximidades, o mesmo encontra-se deteriorado e com seu portão quebrado, o que acaba por permitir a entrada de pessoas mal intencionadas no local, que, de acordo com o relato dos moradores, praticam condutas suspeitas no recinto. Dito isso, solicita-se que o Executivo Municipal, por meio da competente secretaria, realize obras de manutenção e revitalização do cemitério público municipal, em especial o conserto do portão e a instalação de grades ao redor do espaço, com o intuito de evitar a entrada de pessoas mal intencionadas no local e garantir a segurança da população que reside nas proximidades, bem como dos demais cidadãos que comparecem ao local nos dias de sepultamento ou para visitar o túmulo de seus entes queridos falecidos. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 8 de março de 2023. Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Indicação número 14 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, indica a necessidade de reforma da capela mortuária da sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, realize a reforma da capela mortuária da sede do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a reforma do espaço público em questão, tendo em vista que o mesmo encontra-se deteriorado e em péssimo estado de conservação, conforme fotos que seguem anexo, o que expõe o risco à vida de usuários do recinto público. Além disso, deve-se registrar que a capela mortuária é um bem público extremamente para a sociedade alfredense, haja vista tratar-se de local onde são velados os entes queridos de muitos cidadãos alfredenses. Portanto, necessária é a realização da reforma em respeito a estes cidadãos e à memória daqueles que serão velados no recinto. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de março, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Indicação número 15 de 2023, autoria vereadores Sérgio Bianchi e Newton César Belmocchi. Indica ao Executivo Municipal que reforce a segurança nas instituições de ensino do município de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que reforce de maneira sistemática a segurança pessoal dos alunos e servidores das instituições de ensino do município de Alfredo Chaves, valendo-se de treinamento para situação de perigo e evacuação para os alunos, contratação de vigilância especializada e câmeras de vigilância. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pela recente acentuação na ocorrência de casos de violência nas escolas e pelo fato de que a medida visa garantir a segurança, a integridade física dos alunos e servidores das instituições de ensino do município de Alfredo Chaves. Há, ainda, o fato de que algumas instituições de ensino municipais localizam-se em áreas de difícil acesso aos alunos e servidores, o que prejudicaria uma eventual evacuação de forma rápida em casos emergenciais. Diante de tudo que foi exposto, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 10 de março de 2023. Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi, vereadores.
Indicação número 16, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Indica a necessidade de reforma do prédio do destacamento da Polícia Militar na sede do município. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Governador do Estado do Espírito Santo, senhor Renato Casagrande, para que, por meio de competente secretaria, realize a reforma do prédio público onde funcionava o destacamento da Polícia Militar na sede do município de Alfredo Chaves, cujo imóvel é de propriedade do Estado do Espírito Santo. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a reforma do prédio público em questão, dando-lhe a devida utilização, tendo em vista que após a enchente ocorrida no ano de 2020, o imóvel foi abandonado e se encontra deteriorado e em péssimo estado de conservação, conforme fotos que seguem em anexo. Acrescente-se que quanto mais demora a efetuar os reparos, mais recursos financeiros serão necessários para a realização da obra. Além disso, o imóvel está situado na principal avenida, no centro de Alfredo Chaves, sendo visto por moradores e turistas que vêm ao município para descansar e apreciar as belezas naturais. Contudo, o estado de abandono prejudica a imagem da cidade, sendo motivo de críticas por parte dos próprios moradores e dos turistas. Portanto, necessária é a realização da reforma em questão. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 13 de março de 2023, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, vou ser breve nas minhas duas indicações. A primeira é sobre a questão da proliferação de baratas e outros insetos que vivem nos esgotos, nas caixas de esgoto da nossa cidade e uma questão mais prioritária ali no bairro Macrina, por ser um bairro mais antigo e as caixas também mais usadas, mais antigas também. E a reclamação dos moradores é grande, porque em tempos de pouca chuva e calor, esses insetos eles saem das caixas de esgoto e acabam entrando nas próprias residências, nos comércios. Então essa é uma reclamação que vem, e eu tenho visto que já em outros municípios já é utilizado, e isso é uma questão do próprio órgão da prefeitura, que poderá cuidar disso, a substância que vai dar fim nesses insetos, né? Então isso não é comigo, eu só estou fazendo a indicação, mas quem vai verificar o material, o veneno aí no caso, que vai ser utilizado para dar fim nesses insetos, é a prefeitura. E já tem, como disse anteriormente, o município já fazendo isso, né? Então tem alguns municípios, se a prefeitura pesquisar aí, ela vai encontrar aí já algum município fazendo isso aí. Então isso aí não é inventar a roda, já existe. A segunda indicação é realmente uma questão antiga de reclamação que muitas pessoas que frequentam indevidamente o cemitério público municipal, lá também do bairro Macrina. Eu sugiro aí, nessa indicação, que seja feito um gradeamento geral. Eu não sei como é que o município igual o nosso pode achar que é caro, porque eu já estou prevendo que eles vão achar que é caro, né? Fazer um gradeamento geral, de uma altura lá que seja eficiente, e um portão também que seja um portão de uma qualidade boa, e que só entre lá os trabalhadores que vão dar manutenção e aqueles que vão visitar o cemitério. Porque realmente a gente sabe que ali a frequência aí de pessoas que não vão lá nem para enterrar e nem para visitar pessoas, os mortos que estão lá, é frequente isso aí. Então a gente sabe que isso aí a prefeitura pode muito bem cuidar disso aí, é uma coisa que não vai cuidar muito e vai satisfazer muito a toda a comunidade do município e aqueles também que vêm de fora visitar os seus entes queridos falecidos que estão ali enterrados. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a colaboração dos nobres colegas para que votem a favor dessas duas indicações. Obrigado.
Sabrina, por favor. Eu fiz duas indicações. Uma, a capela mortuária, que vocês vão ver a situação que se encontra. Então, que o prefeito tome uma providência urgente, porque a coisa é grave. Tá vendo? Lá na porta, lá, tem um ente querido da gente, de repente cai isso aí na cabeça do pessoal, aí vai ter uns 10 mortos aí dentro. Tá vendo? A situação é grave, a situação é revoltante, tá vendo? E fiz uma outra indicação também, é o cartão postal, né, de Alfredo Chaves, né? Morre um ente querido da gente, olha para onde que vai. É vergonhoso. E a gente vai lá como vereador, como cidadão alfredense, as pessoas que vêm de fora falam, tá vendo? Aí a gente tem que pagar o pato sem ter nada com o pato. Que o único responsável por isso aí é o prefeito municipal que tem que agir, fazer essa reforma. Por favor, a outra agora. Isso aí é o antigo destacamento da Polícia Militar. O cartão postal de Alfredo Chaves. Na nossa chegada ali, na chegada de Alfredo Chaves, pertence ao governo do estado. Olha a situação que se encontra. Então estou pedindo ao governo do estado, tivemos ontem em Vitória, na Assembleia, com o líder do governo, o deputado Dari Pagung, e fizemos esse pedido a ele, que tome uma providência urgente, porque as pessoas vêm e já encontram aquelas três manilhas com aquela seta, que já é uma vergonha, tá vendo? É uma vergonha para nós, alfredenses. A entrada de Alfredo Chaves com três manilhas e uma seta, tá vendo? Você entra pelos fundos de Alfredo Chaves hoje, e se depara também com uma obra dessa aí, deteriorada. Tá vendo? Em péssimas condições. Então peço a todos aí que votem a favor e que ajudem também, porque nós somos responsáveis também, que nós somos moradores de Alfredo Chaves, nascemos de Alfredo Chaves, gostamos de Alfredo Chaves e temos que agir e pedir empenho aos, tá vendo? Aos políticos. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Eu vou me associar sim à indicação do vereador Oswaldo e do vereador Narciso, são indicações importantes e tem que ser revista as situações, mas eu queria falar um pouquinho de uma indicação que foi feita mas o vereador Nilton, referente à segurança nos colégios municipais. O ano passado aconteceu um incidente já no município de Aracruz, que levou a óbito, se não me falha a memória, 6 pessoas, e nós aqui temos que se prevenir, né, vereador? Temos que fazer algo que não deixe acontecer nada com as nossas crianças no nosso município. Então é um apelo que eu faço ao prefeito e ao secretário de saúde que tomem providência com a segurança dos alunos e que contrate pessoas que têm curso técnico preparatório para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho muito importante dentro da sala de aula. Então tem que haver esse contexto. Temos que se fazer segurança das nossas crianças. Por isso eu peço com todo aí, com carinho, a aprovação dessa indicação. E eu também já estou agendando uma reunião com o Conselho de Segurança, justamente para discutir um critério para a gente conseguir algum recurso para ajudar a custear esses servidores. Obrigado, presidente.
Em votação, as indicações.
Adilson Vitor.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara. Apresentação do balancete da Receita e Despesa e relatório de pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de fevereiro de 2023.
Informo que encontre-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2023, que dispõe sobre a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, às instituições optantes pelo Simples Nacional, sediadas no município de Alfredo Chaves e da outras providências. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei complementar número 1 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alíquota de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, às instituições optantes pelo Simples Nacional, sediadas no município de Alfredo Chaves e da outras providências. A referida proposta foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem da seguinte forma conjunta. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que a proposição atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95, de 98. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo. No mérito, o Executivo Municipal salienta que, com a edição da Lei Complementar nº 27 de 2020, novo Código Tributário Municipal, e a renovação da Lei Complementar 6 de 2008, antigo Código Tributário Municipal, o texto da Lei Complementar nº 13 de 2018, que restou prejudicado. Dessa forma, se faz necessária a presente atualização legislativa com o intuito de ajustar o ordenamento jurídico municipal. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em análise e por se tratar de medida favorável ao contribuinte, tendo em vista que o presente projeto de lei complementar em seu artigo 1º prevê que será concedida redução de alíquota de ISSQN, conforme tabela presente em seu anexo 1, necessária é a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos.
Alfredo Chaves, 10 de março de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final, presidente e relator, vereador Oswaldo Esgúmaro. Pelas conclusões, membros, vereador Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente e relator, vereador Adilson José Roveta. Membro, vereador Newton César Belmoque.
Em discussão, projeto de lei complementar.
Senhor presidente, é um alívio a gente ver um projeto que minimamente favorece o contribuinte, mas quando dá leitura do projeto, a gente fica assim, vem, aumenta aí, que vem um izinho na frente, né? E sempre um izinho é imposto, é imposto, é imposto, é tributo, e dessa vez é um projeto que fala sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. É o antigo ISS mesmo, né? Só que tem mais duas letrinhas aí, igual outras que aparecem por aí afora. E aí, ele dá uma ajustada nos índices de cobrança de algumas coisas, mas a menos. Então, a gente é totalmente favorável. É uma questão também de enquadramento para o executivo funcionar um pouco melhor. É um projeto que vem beneficiar, como diz aqui no nosso relatório, vem beneficiar o munícipe, o contribuinte. Então a gente pede que os nobres colegas votem a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos os vereadores, os aqui presentes, né, quem nos acompanha pelas redes sociais. Nossa assessoria fez uma análise aí minuciosa, né, assessoria jurídica da Câmara, sobre o projeto. E ele é bem simples, né? Só está revogando a lei complementar número 03 de 2018, que tratava sobre o assunto, e fazendo menção ao novo Código Tributário Municipal, que já está sancionado desde 2020. Então é só uma mudança, né, nos termos de referência da lei, só uma, abre aspas, né, como o Executivo falou, uma renovação da antiga lei, né, que não vai prejudicar ninguém, só uma necessidade de alteração legal. Com certeza a gente vai aprovar o projeto.
Em votação, projeto de lei complementar.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz. Não. Charles Gag.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 4 de 2023. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2023, de autoria do Chefe do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do incluso Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2023, de autoria do Poder do Prefeito Municipal, que altera o anexo único da Lei nº 660 de 2018. A referida proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95 de 98. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo. No mérito, a proposição busca autorização para alterar o anexo único da Lei nº 660 de 2018, a qual dispõe sobre a instituição das taxas devidas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades e ou serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e ou degradadores do meio ambiente no município de Alfredo Chaves,
racionalizando a cobrança das taxas. De acordo com as informações prestadas pelo Executivo Municipal na mensagem de justificativa, a proposição e análise, a presente mudança adequa a carga tributária onde é necessário, tendo em vista as atribuições e grau de impacto ambiental que cada documento permite e ainda, segundo o mesmo, busca trazer justiça tributária quanto ao recolhimento das taxas cobradas em contrapartida dos serviços realizados. Vale ressaltar que, após a análise realizada por essas comissões, verificou-se que a proposição em tela não versa sobre a criação de tributos, mas pretende apenas alterar o anexo único da legislação tributária municipal já existente, Lei nº 660 de 2018. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em tela e por se tratar de iniciativa que visa adequar a legislação tributária municipal, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 10 de março de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmocchi, membro.
Em discussão, projeto de lei.
Eu vou justificar aqui meu voto favorável. Essa alteração que está sendo feita em cima das unidades padrões fiscais cobradas, né, conforme o serviço utilizado. E aí o decreto mais atual, que é o número 1820-N, de 13 de janeiro de 2023, ele cota a unidade padrão fiscal em R$ 5,36. Então, esse projeto está fazendo três alterações, né? A autorização municipal ambiental, sigla AMA, ela está saindo de 30 unidades padrões fiscais para 40, que dá um aumento de R$ 53,60. A anuência municipal prévia ambiental, que é a sigla AMPA, ela está saindo de 30 unidades padrões para 15. Então está tendo um desconto de R$ 80,40. Já a dispensa de licenciamento ambiental está saindo de 20 unidades padrões para 25. Então é um aumento de R$ 26,80. O que o executivo está fazendo é redistribuir a cobrança da taxa. Aonde está cobrando menos, está sendo aumentado um pouco, e no outro está diminuindo. Eu acho que é justo. Está sendo redistribuição do valor cobrado nas taxas, de modo a fazer a compensação, o equilíbrio, né, a justiça em razão dos serviços realizados. Acho que é uma medida razoável, não vai onerar exageradamente o contribuinte, acho que é um aumento dentro da realidade, o que é cobrado em questão de autorização ambiental. Então vai ter o meu voto favorável, né? Novamente justificando. Está sendo aumentado em dois tipos de autorizações e na outra está sendo diminuído. Então, assim, acho que é extremamente justo esse projeto executivo, vai ter o meu voto favorável.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Apreciação do plenário. Antecipação da data da sessão plenária ordinária. Propõe alteração da data do dia 29 de março de 2023 para o dia 22 de março de 2023, mantendo-se o mesmo dia da semana, quarta-feira, o mesmo horário, às 18 horas, e as demais determinações regimentais. Assim, caso aprovado, a próxima sessão plenária ordinária acontecerá no dia 22 de março de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal.
em discussão a antecipação da data da sessão plenária ordinária. Como já foi dito, né, conversei na sessão passada, a troca da sessão, entendeu? Em votação, antecipação da data da sessão plenária ordinária.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicita aos servidores que sejam tomadas providências cabíveis quanto à alteração da data da sessão ordinária. É, antes de passar a palavra para os vereadores inscritos, queria fazer um convite, em nome da comunidade de Bitiruí, convido a todos os vereadores, amanhã vai ter uma reunião lá, a partir das 18 horas, entendeu? Lá no salão da igreja, e a pauta da reunião é posto de saúde de Bitiruí. E é importante todos os vereadores a participar dessa reunião, entendeu? Nós vamos conversar sobre o posto de saúde de Bitiruí. A partir das 18 hoje, a gente chega lá. É bom que a gente vai conversando, entendeu? Conversa entre a gente.
Com a presença do prefeito, né?
O Narciso foi convidado. Prefeito.
Prefeito, porque convidado... o único exclusivo culpado é o prefeito Fernando Lafayette. Fechamento de um posto de saúde. Ele, médico. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, só é um frouxar mesmo. Um prefeito médico fechar um posto de saúde. E não venha colocar, né, que os vereadores têm culpa nisso, não, porque nós não temos nenhuma e qualquer culpa. O único exclusivo é Fernando Lafayette, prefeito.
Então, vereador, foi convidado o prefeito, foi convidada a secretária, foi convidado mais gente. Entendeu? E os vereadores, a presença dos vereadores é importante. E eu acredito que não vai ser fechado só por o tempo da reforma, que já tem outro local. Inclusive, tinha uma casa lá perto da casa de Luiz Piccoli, que a gente estava em negociação. Mas o dono da casa falou que teve um vereador aqui de Bitiruí que falou para ele para não baixar de R$1.300 o salário mínimo. Não sei quem é, não perguntamos, entendeu? Eu acho que um salário mínimo, 1.300 e alguma coisa lá em Bitiruí, isso é um absurdo. Entendeu? Não sei quem é, eu também, ele não falou, não quis falar o nome. Entendeu? Mas isso aí não vai entrar, não vem ao caso. O caso é a gente encontrar um local e não deixar fechar o posto de Bitiruí. Vereador inscrito, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, vereadores, servidores, décimo vereador Dudu Lafayette, e vocês nos acompanham pela rede social, boa noite. Presidente, vereadores, eu quero aqui pedir um voto de pesar para várias pessoas. Você só mencionar o nome e dizer que a perca é muito triste, né? Lamentável. Infelizmente, essa quinzena nós perdemos muitas pessoas. Vou falar algum aqui, se faltar algum, vocês cumprimentam. Otaviano Natali, Valdinei Guiço Dona, Paulinho Franzotti, Constantino Santolin e Gilberto Marchiori Ataíde Júnior. São as pessoas que nos deixou nessa quinzena, que vão fazer muita falta, mas que deixaram um legado de vida para nós. Então que Deus conforte o coração de todos os familiares dessas pessoas e que ilumine a todos. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, uma parte na sua fala. Eu quero acrescentar aí também, infelizmente, lá no Batatal, o falecimento de Antônio Correia, ele é lá de São Bento de Batatal, faleceu semana passada, pessoa bem quista lá no, na localidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereador.
eu também quero prestar minha homenagem aqui à família do senhor Otaviano Natal, Constantino Santulim, Paulo Franzotti, grande Paulinho Franzotti, Matilde, e Gilberto Macchioli Ataíde Júnior. Todas as pessoas, todos deixaram os seus familiares, pessoas alfredenses, e quero que Vossa Excelência, presidente, envie, né, um voto de pesar a todos esses familiares.
Presidente, eu também quero colocar um voto de pesar para o Valtel Maroto, de São Roque de Maravilha, que faleceu esses dias aqui, não nos deixou, era um grande colega, sempre trabalhou na comunidade. E, então, um voto de pesar para a família Valtel Maroto.
Gostaria também de registrar o falecimento de foi Antônio Gotardo, né, lá de São Vicente, né? Essa semana, finalzinho da semana, Antônio Gotardo. Certo? Então, gostaria de deixar registrado.
Nós vamos fazer uma votação só. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente. Vereador Narciso Graça.
Excelentíssimo senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras, novamente em sessão plenária, sinto-me na obrigação de defender a minha imagem como vereador e deste parlamento. Mais uma vez chegou ao meu conhecimento que um cidadão tem feito críticas sem fundamento e ofendido a dignidade dos vereadores e da própria função pública que exercemos. Já expus nas minhas redes sociais que muitos cidadãos, de forma equivocada, proferem ofensas a nós vereadores. Isso decorre da falta de conhecimento das leis que regem nosso país, como a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, o regimento interno da Casa, as quais contém descrição das funções parlamentares. Muitas pessoas proferem ofensas sem nem mesmo conhecer o trabalho do vereador. Isso é notório quando se observa que praticamente nenhum cidadão comparece nas sessões da Câmara, evento que é aberto ao público, além da baixa audiência das transmissões ao vivo pelo Facebook e Instagram. Infelizmente, é mais fácil criticar sem qualquer fundamento do que acompanhar o trabalho dos vereadores. Entretanto, nos últimos dias, as ofensas têm passado dos limites. Chegou ao conhecimento um texto atribuído ao cidadão chamado Guilherme Seto, no qual chama a nós vereador de corja, que significa, segundo o dicionário, bando, cambada, quadrilha, canalhas, gangue, cachorrada, malandragem e lixo, dentre outros sinônimos prejoritários. Não é a primeira vez que esse cidadão ataca este parlamento, e é por falta de adoção das medidas judiciais cabíveis tem intensificado os ataques. Esse absurdo merece uma resposta dessa Casa de Leis e dos poderes constituídos, pois não passa de uma mera crítica, mas chega à seara do direito penal na forma de desacatos, injúrias e difamações, na medida em que ataca não somente as pessoas do vereador, mas também ataca a função pública do parlamentar, que é um dos pilares das instituições democráticas do país. Por isso, solicito que seja encaminhado o ofício à Delegacia de Polícia Civil de Alfredo Chaves para que seja efetivada a investigação dos fatos e após serem adotadas medidas penais cabíveis. Por último, quero registrar que tenho feito minha parte. Faço tudo o que está ao meu alcance para resolver o impasse, para o impasse. Fui eleito pelo povo, trabalho por ele, sem medo, dou a quem doer. Mas acredito que a população deve participar mais das sessões públicas, ao invés de somente reclamar nas redes sociais. Excelência Presidente, gostaria que o senhor colocasse em votação que se todos os vereadores aceitam assinar esse meu depoimento aqui, para que seja tomada as providências. Porque tem aqui o nome dele, ele publicou nas redes sociais, né, no Instagram e outras coisas mais. E eu estou sendo cobrado. E eu cumpro com o meu dever aqui de como vereador, e não sou coja, não sou vagabundo, não. Vagabundo é ele. Esse vagabundo é ele, Guilherme Seto. Que eu enfrento ele aonde ele estiver e aonde ele quiser marcar comigo, que eu não tenho medo de ninguém. Então, quero que Vossa Excelência bote em votação, se os vereadores aceitam, fazer essa denúncia contra o cidadão e que tome as providências cabíveis.
Vereador Narciso, com certeza. A gente pode também, um ofício, acho, em nome de todos os vereadores, mandar para a Polícia Civil, para a Polícia Civil investigar esse cara, né?
Entendeu? Eu gostaria que o senhor colocasse em votação se todos os vereadores aceitam, né? Que eu não sei se todos os vereadores aceitam assinar. Tá vendo? Porque isso não prejudica a mim, não, prejudica a nós. Porque ele botou aqui, tá vendo? Tempo familiar, Alfredense, é tempo da família Alfredense, saber, vamos mudar essa corja de vereadores. Está aqui. E ele assinou embaixo.
Vereador Narciso, eu tenho certeza que nós temos que tomar uma providência e, dentro da legalidade, nós não podemos ser chamados por nome nenhum que seja para denegrir a nossa imagem e os nossos atos. Eu não sei os outros vereadores. Mas, assim, dentro da legalidade, vamos procurar um caminho, se é para a delegacia, que nós vamos ter que mandar esse ofício, com uma prova. Eu não sei onde que está a prova do... Alguém printou a prova? Está aí. Então, é uma prova. Eu também acho que essa pessoa tem que ser investigada, porque daqui um pouquinho ela pode partir para a agressão física. Por enquanto, ela está na agressão verbal. Daqui um pouquinho pode muito bem se revoltar e partir para uma agressão física, porque uma pessoa dessa não é normal. Porque eu acho que nunca teve um parlamento que funcionasse, desculpa a redundância, mas que funcionasse com tanto prazer de funcionar, tanta dignidade. E ver um cidadão desse, que não se sabe nem de onde que vem, para tentar denegrir a nossa imagem. Eu também concordo com o vereador Narciso, que eu faço o meu trabalho com muita dignidade, respeito todo cidadão, respeito a legislação, tanto municipal, estadual e federal. Então não me venha um desclassificado, que pelo jeito é, me dizer que eu faço parte de uma corja. Então eu estou pronto, eu assino o documento, que eu também não tenho medo de nada, esse cara para mim não sei nem quem é. Mas eu acho que nós devemos tomar uma providência, desde que seja dentro da legalidade.
Eu também quero assinar, quero fazer parte disso, porque eu sou trabalhador, eu sou honesto. E não é a primeira vez que ele vem com ofensas, com críticas, e eu não aceito isso. Eu não aceito, eu sou pai de família, tenho um nome a zelar, uma família de nome e sobrenome, entendeu? Então, não tenho motivo nenhum para não assinar. Assino, sim. Eu quero que seja investigado e que pare com isso, cara. Que pare com isso. E como o vereador Narciso bem disse, nós somos muito cobrados, mas somos pouco vistos. Então a sociedade deveria participar mais. Difícil ver uma Câmara que convida a sociedade para dentro dela. Na maioria das vezes eles querem ficar isolados, escondidos. Não, nós queremos mostrar a nossa transparência.
Pela ordem, vereador. Eu quero pegar uma parte aí na fala do vereador Narciso e dizer parabéns, vereador. realmente todo profissional tem que ser respeitado. E nós aqui somos profissionais, somos chefes de família, somos trabalhadores e estamos zelando pelo interesse do município, da coletividade. Então, quer dizer, quando o cara faz uma crítica, tudo bem, mas quando ele ofende a moral do cidadão, que é nós vereadores, eu acho que aí tem que ser juridicamente. Então tem que ter sim uma atitude da justiça para ver se tem razão ou não tem. Eu concordo plenamente de gênero e grau. Inclusive, queria anexar junto aqui aquele vídeo, vereador, que você manda para mim, fazer um pregaizinho e botar junto. Isso é importante. Eu vou ler agora, vereador Narciso. Eu concordo plenamente.
Obrigado, vereador Sérgio.
Vereador Narciso, eu também concordo. Lógico que eu concordo. Assino e parabéns, Nilton, pelas suas palavras. Ele tem que respeitar todos os vereadores, as famílias dos 9 vereadores aqui, que são todos honestos e trabalhadores. A gente vai colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Charles Gag.
Pela aprovação, com certeza.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso da Belgraça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Eu queria também fazer um pronunciamento aqui, presente, demais vereadores. Vem por meio desse atualizar as informações referentes ao projeto de lei complementar do Legislativo número 03/2022, de 21 de outubro de 2022, de minha autoria, que em resumo pretende evitar um novo aumento do IPTU do ano 2023. Gostaria de esclarecer que, conforme pronunciamento feito anteriormente nessa rede social, foi proferido o acordão TC 20/2023-08 pelo Plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que decidiu por unanimidade não reconhecer a representação apresentada pelo prefeito municipal, no qual nós ganhamos de 7-0. Ocorre que atualmente diversos cidadãos têm me questionado acerca de quando será votado o projeto de lei complementar legislativo 03/2022, com o intuito de sanar as dúvidas e informar a população interessada. Esclareço que, apesar da decisão positiva do Tribunal de Contas do Espírito Santo, o processo está em fase final e ainda necessário de tempo hábil para sua conclusão, para então o projeto de lei complementar poder ser votado e aprovado de acordo com a legalidade. Por isso, peço a compreensão dos cidadãos, mas informo que vou continuar trabalhando para que o projeto de lei complementar legislativo 03/2022 seja votado no plenário da Câmara Municipal o mais breve possível, de modo a evitar aumento abusivo do IPTU. Se encontra no Tribunal de Contas esperando o trânsito em julgado, certo? O tribunal dando esse parecer do trânsito em julgado do projeto, com certeza, tenho certeza que todos os vereadores já estão cientes do projeto de lei e vai ser todos favoráveis. Obrigado.
Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz.
Eu vou pedir, por gentileza, Sabrina, se puder exibir no telão aí, não vai ficar muito próximo, mas assim, é parabenizar todo o órgão do PROCON, na pessoa da gerente executiva Mônica Denadai Baceto, sobre o retorno, o horário das linhas, retorno pelo ônibus Alfredo Chaves até Cachoeiro, né, e vice-versa, né, tem um que vai e outro que volta, pela 101, e também um 8 horas, né, sai daqui de segunda a sábado, e um que vem de lá meio-dia. E também Vitória, Alfredo Chaves, só que agora pela 101. Tem um que sai 6 horas de Vitória, e outro que vem para Alfredo Chaves, sai de Alfredo Chaves para Vitória, às 14 horas. Então, assim, estou parabenizando, porque não é atribuição do PROCON. A linha interestadual, quem tem que tomar conta é o governo do estado, fazer licitação. Estão há vários anos sem fazer, por isso está tendo esse problema tão grande com as empresas, porque não tem nenhum contrato vigente para se basear. E o PROCON tomou a frente da situação, mesmo sem ter a obrigação legal, constitucional, interviu
E aqui eu parabenizo todos os servidores do órgão, mas falo pela gerente executiva, que sempre me recebeu de portas abertas e fez esse excelente trabalho de diálogo aí com o responsável pela fiscalização e com as empregiões, fazendo com que as linhas retornassem. Então, assim, estão de parabéns, teve cobrança, né? Vereador Nilton falou das indicações, mas, assim, quem fez uma atuação brilhante e que tem que ser parabenizada é o PROCON. Não estava nem nas atribuições dela, mas ela correu atrás. E também reforçar o convite, já foi feito pelo presidente, amanhã, dia 16 de março, quinta-feira, às 19 horas. Eu oficiei o prefeito e a secretária, dia 10, estou com aqui os dois ofícios que foi encaminhado, gostaria de entregar pessoalmente, acabei não encontrando, fui no final da tarde de sexta-feira, também já fiz contato com a vice-prefeita, para que todos possam chegar lá num denominador comum. É, porque vários locais foram olhados, o ginásio não serve, a casa de um não serve, a casa de outro não serve, a casa de outro não serve. Eu fiz contato com um dos proprietários que tinha uma das casas que eram possíveis tecnicamente, e o valor que ele está cobrando é um salário mínimo, com todo respeito. A prefeitura, o senhor prefeito, mandou um projeto para essa casa que tinha que comprar 2 lotes por 1 milhão. Não podia fazer licitação, não, para um almoxarifado da educação. Aí não vai ter menos de 20 mil reais para alugar uma casa por 12 meses, para fazer provisoriamente posto de saúde. Então, assim, eu não consigo achar que um salário mínimo está caro. Se o proprietário, a proprietária, quiser explorar, sabendo que era um dos únicos imóveis possíveis, cobrava 5, 6, 7, 4, porque a prefeitura não pode deixar sem. Então, assim, não acredito que um salário mínimo esteja caro, não. Para o município falar que não vai fazer, com certeza. Se conseguir de graça, R$400, R$500, quanto mais barato, melhor. Estou de acordo. Agora, se só tiver uma alternativa e ela está dentro de um salário mínimo, vereador Nilton, Narciso, acho que todos concordam. Não está caro. Se for a única viável, eu acho que aí o município tem que tomar postura. Olhou todas as opções. Bacana, esgotou, procurou o melhor preço. Não achou, só tem uma, não está sendo cobrado caro. Porque, repito, reitero novamente, esse projeto veio aqui, não estou questionando o proprietário, cada um vende o preço que quer, é o direito. Agora, a prefeitura foi e sancionou a lei. Podia ter feito uma licitação, ter olhado com mais calma. Então, dinheiro não pode falar que está faltando, né, vereador Nilton? Acho que um salário mínimo dá para, se for o caso, alugar, fazer as adequações e provisoriamente atender a comunidade, que é um intuito geral. É não ficar sem esse atendimento. Se deslocar para São João é um problema muito grave. As pessoas que não têm condições de ir, a distância é longa, às vezes uma pessoa de idade tem que se submeter, ficar dentro do carro, enfim, tem todas N situações que vão prejudicar. Então, assim, reitero aqui meu convite, prefeito, secretária, todas as comunidades que são atendidas pelo posto, quem puder estar presente amanhã, é muito importante, todos os vereadores, né, aqueles que puderem, porque essa é uma situação aí que está ficando insustentável. E o que a gente quer é que o secretário, o prefeito, dê esclarecimento, preste informação à população do que está sendo feito. Eu acho que isso daí é o mínimo, é o mínimo do mínimo. Então era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Uma boa noite e agradeço a atenção.
Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária que, conforme o resultado da votação realizada na presente sessão ordinária, acontecerá no dia 22 de março, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Boa noite.